Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 11 de novembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Quase 2 milhões de vagas de empregos para jovens.
E mais oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência e de baixa renda.
É o programa Verde Amarelo lançado hoje pelo governo federal.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais de 4 mil famílias receberam hoje as chaves da casa própria em Campina Grande, na Paraíba.
E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Nordeste é destino certo dos novos investimentos.
Muitos que não investiam no Brasil, dado a confiança que vem sendo restabelecida por toda a nossa classe política, anunciaram um vultoso investimento em nossa pátria. Grande parte disso virá para o Nordeste.
Inaugurada a primeira Casa da Mulher Brasileira em São Paulo para atender mulheres vítimas de violência, Ricardo Ferraz.
Uma das novidades é o alojamento provisório onde são acolhidas as vítimas dos casos mais graves de violência doméstica.
E um projeto piloto vai informatizar unidades básicas de saúde de todo o país, começando pelo estado de Alagoas.
Hoje, na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Um sonho realizado para 4.100 famílias.
Novas unidades do Programa de Habitação Popular do Governo Federal foram entregues em Campina Grande, na Paraíba.
O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega das chaves e reafirmou que a região Nordeste é uma prioridade do governo.
Foram 5 anos de espera até a Maria Aparecida Caluete Silva receber as chaves da primeira casa própria. Construída em Campina Grande, na Paraíba, a casa tem sala, cozinha, banheiro e 2 quartos. Para a dona Maria, é tudo que a família sonhava.
Ver meus filhos no que é deles, sair do sofrimento, isso é uma coisa muito grande para mim.
Ao todo, 4.100 casas foram entregues pelo presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira. O condomínio, um dos maiores já construídos de habitação popular, vai atender 16 mil moradores. Além das casas, eles receberam escolas, creches, quadras de esporte, posto de saúde. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, somente neste ano o governo federal já entregou quase 246 mil casas populares e investiu 3 bilhões e 700 milhões de reais.
Hoje são 4.100 famílias. Mais de 88 mil unidades estão em construção em todo o Nordeste. Mais de 15 mil foram entregues só para a faixa 1 das 35 mil do Brasil inteiro. Essa é a realidade. Quando dizem que o programa não continuou, ele continua.
O presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil recuperou a confiança e que o país vai receber novos investimentos internacionais, principalmente o Nordeste.
O Brasil está recuperando a sua confiança no mundo. A nossa última viagem para o Japão, China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita foi um sucesso. Muitos que não investiam no Brasil, dado a confiança que vem sendo restabelecida por toda a nossa classe política, anunciaram um vultoso investimento em nossa pátria. Grande parte disso virá para o Nordeste. O Nordeste mora no coração de todo mundo.
O condomínio de casas populares de Campina Grande recebeu mais de 262 milhões de reais em investimentos do governo federal. De Campina Grande, Paraíba, Pablo Mudim.
Inaugurada hoje mais uma Casa da Mulher Brasileira, espaço que reúne vários órgãos públicos que atendem mulheres vítimas de violência.
É a 7ª Casa da Mulher Brasileira do país, dessa vez em São Paulo.
Além dos serviços para agilizar o atendimento às mulheres, a casa conta com um espaço para abrigar vítimas por até 48 horas.
Delegacia de Defesa da Mulher, Ministério Público, Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça. Tudo no mesmo espaço. A Casa da Mulher Brasileira concentra os principais serviços especializados de atendimento às vítimas de violência doméstica. A integração torna a vida de quem sofre uma agressão um pouco menos traumática, explica a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves.
O que acontecia? Ia num bairro numa delegacia, no outro bairro na vara, no outro bairro na defensoria. Estando tudo junto, facilita a investigação e a proteção imediata da mulher. Não precisa ficar se deslocando e é tudo imediato, integrado.
O espaço tem quase 4 mil metros quadrados e vai funcionar 24 horas por dia. O governo federal investiu 10 milhões de reais no projeto, implantado em parceria com a Prefeitura de São Paulo e o governo do estado. Uma das novidades é o alojamento provisório, onde são acolhidas as vítimas dos casos mais graves de violência doméstica, aqueles que podem acabar em morte. Elas ficam neste espaço por 48 horas até serem transferidas para um outro abrigo seguro. É uma maneira rápida e eficaz de separar a mulher de seu agressor. Para a delegada titular da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher em São Paulo, Giovana Clemente, essa nova abordagem pode encorajar as mulheres a denunciarem seus agressores.
Esse abrigo ele é diferente, porque a vítima aqui ela já é acolhida de forma geral. Inclusive aqui ela já pode ser recebida, ela e seus filhos ficam 48 horas e depois são encaminhados para um outro abrigo onde vão poder ficar permanentemente até quando interessar.
A casa tem por objetivo mudar uma triste realidade. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres em todo o mundo. A cada 2 minutos, uma mulher sofre agressão física ou psicológica, mas apenas 4% fazem boletim de ocorrência. Essa é a 1ª unidade da Casa da Mulher Brasileira do Estado de São Paulo e a 7ª do país. Reportagem Ricardo Ferraz.
Os pescados de áreas atingidas por óleo no litoral nordestino estão próprios para consumo.
É o que revelam exames feitos em amostras a pedido do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
A repórter Gabriela Noronha tem ao vivo mais informações. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. A análise foi feita pelo Laboratório de Estudos Marinhos e Ambientais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, por solicitação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ao todo, 37 compostos foram avaliados segundo contaminação por derivados de petróleo. E os resultados mostram que os níveis desses contaminantes detectados em peixes e lagostas foram baixos e não representam riscos para o consumo humano. As amostras foram coletadas em estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Federal nos dias 29 e 30 de outubro, nos estados da Bahia, do Ceará, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. Segundo o governo, os testes em amostras vão continuar sendo feitos e, conforme a liberação dos laudos, o MAPA vai divulgar as atualizações das recomendações. Gabriela Noronha, para a Voz do Brasil.
O histórico médico é uma ferramenta importante tanto para o cidadão quanto para o profissional.
Ele reúne todas as informações do paciente, como doenças, tratamentos, vacinas.
E agora tudo isso estará a um clique de distância.
É o programa Conect SUS, lançado hoje pelo Ministério da Saúde em Alagoas.
E no ano que vem o programa vai estar disponível em todo o país.
A jornalista Raíssa Lopes conversou com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre como vai funcionar o projeto piloto.
Ministro, o que é o Conect SUS?
Conect SUS é um projeto piloto que nós lançamos hoje em Alagoas, que vai interligar, conectar toda a atenção, mais todo o programa de saúde da família, mais a porta de entrada de todos os hospitais. Nós faremos o projeto piloto durante 6 meses para medir as dificuldades, já que é um projeto nacional extremamente ambicioso de fazer com que o usuário do SUS tenha o seu prontuário no seu telefone, saiba o registro das suas vacinas, saiba os exames que ele fez. Vai ser uma ferramenta importantíssima para o gestor evitar desperdícios e melhor usar o serviço público, o dinheiro público, para promover a saúde da população.
Como ele vai beneficiar os pacientes do Sistema Único de Saúde?
Ele poderá, em qualquer cidade do Brasil, ter o seu prontuário, os seus dados. Nós iremos utilizar o CPF ao invés do Cartão Nacional SUS. Isso facilita na hora que vai num outro médico, na hora que vai para um especialista, para ele saber como é que o indivíduo estava sendo tratado. E nós vamos começar com um conjunto menor de dados, mas progressivamente aumentando até o momento que nós vamos ter todos os dados de todos os brasileiros dentro de uma ficha eletrônica.
Por que o programa começou por Alagoas?
Que é um estado geograficamente pequeno, que consegue a equipe piloto ir atender, visitar, dar suporte, ver quais são as dificuldades, para que na hora que a gente lançar para estados territoriais como Amazonas, Pará, estados como Amapá, Roraima, que são estados com distâncias grandes, a gente já tenha todas as dificuldades retiradas para que esses estados tenham mais facilidade.
E quando ele estará disponível para outros estados?
O piloto durará 6 meses. Nós, aproximadamente no final de março, lançaremos o programa para todo o território nacional.
Obrigada pela entrevista, ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
Eu que agradeço. Um abraço a você e a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Equilibrar as contas públicas, investir em infraestrutura e no empreendedorismo.
Medidas que o governo está tomando para reaquecer a economia.
Essa foi a mensagem do vice-presidente Hamilton Mourão, que participou hoje de um encontro com empresários em Salvador.
E ele disse que o país quer atrair mais de 1,5 trilhão de investimentos nos próximos 10 anos.
Ao falar para empresários nesta segunda-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão destacou as medidas para retomar o crescimento da economia. Ele disse que o país quer atrair 1,5 trilhão de reais em investimentos privados nos próximos 10 anos. E que, para isso, o governo vai reduzir os custos de produção e apostar em reformas.
O governo ele tem que atuar modernamente como indutor, ou seja, criar facilidades. Hoje, dos grandes entraves para que os negócios do nosso país avancem é o chamado custo país, que nada mais é a baixa produtividade. Que afetam a infraestrutura logística nossa. Em consequência, o governo tem que saber atrair investidores para que invistam nessa área, ao mesmo tempo trabalhar numa reforma tributária que diminua os custos para quem investe, trabalha e produz aqui no Brasil.
O vice-presidente lembrou ainda que o governo está estimulando o empreendedorismo no país. Ele citou a Lei da Liberdade Econômica, que desburocratiza e facilita a abertura de novas empresas.
Desburocratizar, desregular e simplificar as coisas. Tivemos já a Lei da Liberdade Econômica, mudando o sistema de relacionamento entre o governo e o cidadão, diminuindo então aquela quantidade de alvarás que eram solicitadas e que terminavam por deixar a pessoa, sabe uma coisa? Vou deixar meu dinheiro rendendo no banco, porque é tão complicado, e aí deixa de gerar emprego e deixa de gerar renda.
Mourão comentou ainda que o governo está equilibrando as contas públicas para tornar o país mais seguro para os investimentos. Ele citou como exemplo a aprovação recente da reforma da Previdência no Congresso e a proposta de um novo pacto federativo. Reportagem, Cláudia Boyunga.
Segundo dia de provas do Enem registra a maior participação da história.
3 milhões e 700 mil estudantes fizeram o exame no último domingo. É daqui a pouquinho.
Esta semana, o Brasil recebe delegações de 4 países para a 11ª reunião dos BRICS em Brasília.
O grupo é formado por Rússia, China, Índia, África do Sul e Brasil, importantes economias emergentes que já respondem por 42% da população e 23% de toda a riqueza produzida no mundo.
Já começaram os encontros preparatórios para a cúpula, que se realizará nos dias 13 e 14, próximas quarta e quinta-feiras.
Com a nova rodada de reuniões, a expectativa é estreitar laços e fechar acordos que possam atrair investimentos.
O repórter Pablo Mundim preparou uma matéria sobre a história do grupo, que há 13 anos fomenta a economia entre os países.
No começo eram apenas 4 países emergentes buscando força política e expansão das fronteiras com parcerias comerciais e científicas. Formado por Brasil, Rússia, Índia e China, o bloco, criado em 2006, ganhou mais um integrante 5 anos depois. Com a entrada da África do Sul, o BRICS ganhou a configuração atual, que corresponde a 23% de toda a riqueza global e 42% da população mundial. A parceria entre os países tem gerado resultado positivo na balança comercial brasileira. Somente no ano passado, o bloco econômico foi o destino de mais de 30% das exportações, trazendo para o país um saldo comercial positivo de US$ 30 bilhões. Segundo o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Juliano da Silva Cortinhas, a participação no grupo vai ao encontro dos objetivos do Brasil no cenário mundial.
Construíram agendas comuns na cultura, por exemplo, na política, em certos temas, na economia, né? Então houve o fomento de liberalizações comerciais entre eles. Ajudou a fazer com que a China chegasse à posição de principal parceiro comercial do Brasil hoje. A postura do Brasil é de ampliar os seus mercados, de ampliar os seus parceiros comerciais, principalmente, né? E tentar apoio a iniciativas estratégicas.
Em mais de uma década, o BRICS passou a ser um importante eixo econômico e político mundialmente. O bloco avançou em centenas de acordos nas áreas de economia, ciência e relações internacionais, por exemplo. Essa cooperação entre os países é vista pelo governo brasileiro como uma oportunidade para expandir acordos e parcerias que trazem resultados concretos para o cidadão, como explica o secretário de Política Externa Comercial e Econômica, embaixador Norberto Moretti.
Quiseram uma atitude de que toda a cooperação tivesse a marca do pragmatismo, da praticidade, do propósito muito firme de chegar ao final do ano com resultados concretos, perceptíveis pela sociedade como úteis à própria sociedade nos vários campos dessa cooperação.
Em 2015, o bloco criou o Banco Internacional para incentivar o desenvolvimento da economia dos membros, principalmente em projetos de infraestrutura com desenvolvimento sustentável. No caso do Brasil, o novo banco vai liberar 621 milhões de dólares para projetos nas áreas de energia renovável, construção de estradas e ferrovias, além de esgotamento sanitário, telecomunicações e refinarias da Petrobras. Segundo a técnica de pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Luciana Silli, os investimentos são essenciais para a retomada do crescimento econômico.
É um país que está tentando fazer os seus ajustes, mas a saída para a crise passa pelo investimento em infraestrutura. Então é uma oportunidade, ela precisa ser usada.
O secretário de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia, Erivaldo Gomes, destaca que o Banco do BRICS oferece menores taxas e maiores prazos para os projetos em infraestrutura.
O NDB ele consegue fazer uma captação a uma taxa de juros menor que o Brasil, por exemplo, ou os outros membros que são também clientes, por também ter uma classificação melhor, ele consegue oferecer um prazo mais longo, o que é importante para projetos de infraestrutura.
Além do encontro da 11ª cúpula do BRICS em Brasília, também estão previstas a criação de uma representação na capital federal e a inauguração de um escritório do novo Banco do BRICS no Brasil, na cidade de São Paulo. Reportagem Pablo Mundim.
E você acompanha toda a cobertura do BRICS 2019 aqui na Voz do Brasil nos próximos dias.
A TV Brasil também prepara uma programação especial a partir de quarta-feira, dia 13, com vários eventos paralelos entre os presidentes do bloco.
Já a reunião de cúpula do BRICS será transmitida ao vivo a partir de 10h30 da manhã de quinta-feira, dia 14 de novembro.
Para saber como sintonizar aí na sua cidade, acesse tvbrasiltudojunto.ebc.com.br.
O governo lançou hoje um programa para incentivar a geração de empregos com carteira assinada no país.
É o programa Verde e Amarelo, que incentiva a contratação de jovens, a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e abre crédito para pessoas de baixa renda.
O conjunto de medidas deve beneficiar cerca de 4 milhões de pessoas em 3 anos.
A repórter Márcia Fernandes acompanhou o lançamento e traz os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, Márcia. Primeiro fala para a gente quais medidas estão previstas para gerar empregos para os mais jovens.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nádia. Boa noite a todos. A ideia é realmente facilitar a contratação dos jovens que tenham entre 18 e 29 anos e buscam um primeiro emprego. Para incentivar as empresas a contratar estes trabalhadores, o governo vai reduzir algumas obrigações na folha de pagamento. Os empregadores não vão precisar pagar os 20% da folha de pagamento como contribuição patronal para o INSS. Também não precisarão pagar as alíquotas do Sistema S e do Salário Educação. A contribuição para o FGTS cairá de 8% para 2% e o valor da multa poderá ser reduzido de 40% para 20%, decidida em comum acordo entre o empregado e o empregador. Todos os direitos trabalhistas vão ser garantidos pela Constituição, como férias e 13º salário. A medida vale apenas para remunerações de até um salário mínimo e meio e novos postos de trabalho, com prazo de contratação de 2 anos. Ou seja, não será possível substituir um trabalhador já contratado. Segundo o governo federal, essa iniciativa deve ser responsável pela abertura de 1 milhão e 800 mil vagas em 3 anos. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, explicou por que trabalhar com essa faixa de 18 a 29 anos.
Essa faixa é uma faixa que tem o dobro do índice de desemprego do restante da sociedade brasileira, porque são pessoas que têm menor qualificação e são pessoas que têm menos experiência. Então, para esses, nós vamos fazer um processo de desoneração da folha com responsabilidade, apontando dentro do orçamento a contrapartida adequada para não haver desequilíbrio fiscal, porque esse é um governo que tem responsabilidade fiscal e preocupação social.
Olha, e o programa tem iniciativas para os trabalhadores que precisam se afastar das atividades porque sofreram acidentes ou adoeceram e estão fora do mercado. Com isso, o governo espera reinserir no mercado formal de trabalho até 2022 1.250.000 trabalhadores que estavam afastados. Além disso, Gabriela Inácio, o governo também anunciou crédito facilitado para pessoas de baixa renda que queiram investir no próprio negócio, como explica o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho.
Então nós estamos estabelecendo hoje aqui um compromisso, senhor presidente, de nos próximos 3 anos ofertar 40 bilhões de reais em crédito para os mais pobres, para os mais necessitados, para aqueles que estão à margem do processo de negociação e de produção no Brasil. A ideia é trazermos 10 milhões de novos clientes para os bancos, para o sistema formal, porque são as pessoas que todos os dias nos bairros periféricos aguardam o final da feira para comprar a carne que remanesceu e fazer o churrasquinho para vender na saída do baile da comunidade.
E Márcia, tem novidades na educação profissional?
Tem sim, Nazi. A nova política de qualificação profissional do governo federal tem o objetivo de promover, com a ajuda de parceiros públicos e privados, uma qualificação profissional mais alinhada com as necessidades das empresas. Serão qualificados em 4 anos 4 milhões e 500 mil trabalhadores. Ao vivo, Márcia Fernandes.
O segundo dia de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, contou com o maior percentual de candidatos presentes na história, 72,9%.
Mais de 3 milhões e meio de estudantes realizaram as provas no último final de semana em todo o país.
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, também destacou a qualidade desta edição do Enem, além da execução e logística empregadas para a realização do exame.
O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, contou com mais de 3 milhões e 700 mil estudantes. Eles responderam a 90 questões de ciência da natureza e matemática em mais de 10 mil locais em 1.700 municípios. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, comemorou o sucesso das provas.
Esse foi o melhor Enem da história do Brasil, em termos de execução, logística, quantidade de problemas, participação das pessoas inscritas e a qualidade das provas.
Este Enem teve apenas 27,2% de inscritos ausentes, um recorde de acordo com Alexandre Lopes, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Foi o menor índice de abstenção de todos os Enems. Então, mostra um sucesso que os participantes realmente se envolveram. Agradecer novamente a todas as pessoas que ajudaram a fazer o Enem funcionar. Conseguiram, mais uma vez, entregar um Enem de qualidade, perfeito, à sociedade.
Com a nota do Enem, os estudantes podem fazer uma faculdade em universidades públicas, privadas e até mesmo em Portugal. Os gabaritos vão ser publicados na quarta-feira, dia 13. Já os resultados serão divulgados na página do participante e no aplicativo do Enem em janeiro. De Brasília, Yuri Guerreiro.
E os estudantes que se sentiram prejudicados e desejarem fazer uma nova prova do Enem já podem fazer a solicitação junto ao INEP.
É o que nós vamos ouvir agora no quadro Pra Você, Cidadão.
Pra Você, Cidadão.
Já está valendo o prazo para solicitar a reaplicação da prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Podem fazer o pedido os candidatos que se sentiram prejudicados por questões logísticas, como falta de energia elétrica ou do abastecimento de água, além de desastres naturais que tenham comprometido a infraestrutura do local de provas. Cada caso será analisado individualmente pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Se você está nessa situação, acesse a página do participante na internet pelo endereço enem.inep.gov.br, informe o seu CPF e depois disso você poderá fazer a solicitação. O prazo vai até 18 de novembro. A lista de quem poderá fazer uma nova prova será divulgada no dia 27 e as provas serão realizadas nos dias 10 e 11 de dezembro. Mirna Ledo para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF discutirá a extensão da licença maternidade à mãe não gestante em união estável homoafetiva.
STJ considera prescrição a ação de divórcio e partilha de imóvel de casal separado de fato há mais de 30 anos.
Motorista deverá ressarcir ex-patroa idosa em mais de R$80 mil por despesas não autorizadas.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
STF discutirá extensão da licença maternidade à mãe não gestante em união estável homoafetiva.
O plenário virtual do Supremo reconheceu a repercussão geral da matéria. Luiz Carlos Pinto.
O recurso é movido pelo município de São Bernardo do Campo contra a decisão de turma recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública no município, que garantiu licença-maternidade de 180 dias a uma servidora da prefeitura, cuja companheira engravidou por meio de inseminação artificial. De acordo com o relator da matéria no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, a questão apresenta repercussão geral do ponto de vista social, pois envolve a proteção à maternidade e os custos à coletividade da concessão de benefício previdenciário.
Em Tocantins, mulher não terá direito a imóvel de ex-marido de quem está separada há mais de 30 anos.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Na época da separação, a mulher concordou em ficar com um imóvel e o homem com os outros dois. Agora, após mais de 30 anos, ela ajuizou ação para ter direito sobre esse terceiro imóvel. O Tribunal de Justiça de Tocantins extinguiu o processo sem julgamento por entender que a separação de fato acaba com o regime de bens, permitindo o curso normal da prescrição, ou seja, da perda do direito de agir judicialmente. A terceira turma do STJ manteve essa decisão. O relator ministro Moura Ribeiro observou que, nesse caso, houve a separação de fato do casal há mais de 30 anos e, na mesma ocasião, foi feita a partilha consensual do patrimônio comum. Assim, segundo o ministro, a pretensão da mulher está prescrita.
Motorista deverá ressarcir ex-patroa idosa em mais de R$80 mil por despesas não autorizadas.
O homem é acusado de adquirir uma caminhonete, um rifler e uma motocicleta no nome da mulher de 85 anos. Carlos Ribeiro.
Os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás consideraram que o motorista lesou financeiramente a ex-patroa ao abusar da confiança e inocência dela, efetuando transações financeiras em benefício próprio. A relatora do caso rejeitou os argumentos da defesa de que a idosa teria presenteado o motorista com a caminhonete, a moto e o rifle. Segundo o colegiado, os gastos não foram percebidos pela senhora porque o motorista era quem controlava a conta bancária dela com livre acesso.
Justiça paulista nega indenização por danos morais a líder religioso criticado em redes sociais.
Decisão destaca caráter laico do Estado brasileiro. Fábio Ruas.
Para o magistrado, a liderança exercida pelo autor da ação representa o exercício de uma função política que de fato envolve fé, mas que dá corpo a valores que influenciam o dia a dia das decisões tomadas pela sociedade brasileira. Assim, a sentença não considerou que as críticas publicadas tivessem potencial ofensivo que justificassem uma indenização por danos morais. Cabe recurso da decisão.
Em Minas Gerais, uma instituição bancária foi proibida de ofertar crédito a aposentados.
A decisão é da Sexta Vara Cível de Belo Horizonte, que proibiu o empréstimo sem autorização do cliente.
De acordo com o processo, os aposentados eram alvo de empréstimos sem solicitação, com posteriores cobranças indevidas.
O serviço que o banco oferecia era chamado de telesaque, que consistia em liberar os valores de crédito consignado na conta do cliente, descontando as parcelas do empréstimo do benefício de aposentadoria recebido pelo INSS.
O Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão do Senado vai discutir proposta que determina prisão após julgamento em segunda instância.
Presidente Davi Alcolumbre autoriza continuação dos trabalhos da CPI mista das fake news até 2020.
Senado vota projeto que pode impedir BNDES de conceder empréstimos a outros países.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça deve discutir na próxima semana emenda constitucional para assegurar a prisão após condenação em segunda instância.
O autor da PEC acredita que a proposta será aprovada rapidamente no Senado. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta diz que a decisão condenatória proferida por um colegiado de juízes deve ser executada imediatamente. O condenado poderá recorrer, mas sem o benefício da liberdade. O autor, senador Uriovisto Guimarães, do Podemos, do Paraná, diz que o Congresso Nacional precisa esclarecer definitivamente o assunto.
De tal forma que fique claro na Constituição que no Brasil, como é na maioria dos países do mundo, quase a totalidade, todo cidadão que for condenado em segunda instância começará a cumprir a pena, seja essa pena qual for. Se for prisão, deverá ir para a cadeia.
Uriovisto se diz confiante com a rápida aprovação da proposta no Senado, ao citar que a maioria dos senadores já se manifestou por escrito a favor da emenda.
Nós não podemos voltar a ser o país da impunidade, o país onde os crimes de colarinho branco compensam, onde as pessoas roubam e ficam recorrendo a vida inteira e não vão para a cadeia.
A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, se posicionou contra a privatização da Eletrobras, empresa que controla, por intermédio de subsidiárias, a geração e transmissão de energia elétrica no Brasil.
Segundo a senadora, muito mais do que vender a infraestrutura, o governo estará vendendo os cursos dos rios, que é propriedade do Estado.
A parlamentar questionou ainda o valor da transação, considerado por ela baixo. Segundo Zenaide, especula-se que a privatização da Eletrobras custará 16,2 bilhões, valor muito inferior ao que valeria.
Um governo resolve dar o direito a outro país de acender e apagar a luz do seu povo. O que é que se explica isso? Isso é soberania, né? O poder energético de um país é quem determina que onde ele está, que ele pode ser signatário de várias coisas, negociar com outros países, mas ele tem que ter poder.
Senadores visitaram neste fim de semana praias atingidas pelas manchas de óleo no Nordeste para acompanhar a contaminação do litoral brasileiro.
A ida a Pernambuco e ao Rio Grande do Norte foi a primeira diligência da comissão externa, criada para investigar o caso. A reportagem é de Marcela Cunha.
Os senadores visitaram praias em Pernambuco no sábado e no Rio Grande do Norte no domingo. Segundo o relator da comissão, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, não há indícios de novas manchas na região.
Constatamos que, aparentemente, o pior passou, ou seja, a chegada do óleo parece ter cessado. Nós tivemos com o Centro da Marinha, em conferência com todas as áreas da Marinha dos 9 estados do Nordeste, e eles nos asseguraram que há pelo menos 2 ou 3 dias não vem chegando óleo novo.
A senadora do Rio Grande do Norte, Zenaide Maia, do Democratas, também participou da diligência no estado, que teve início na praia de Barra de Tabatinga, no município de Nísia Floresta. Em Pernambuco, estiveram presentes na visita à Capitania dos Portos e à Praia de Itapuama os senadores Humberto Costa, do PT do Estado, e Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. A comissão terá 180 dias de trabalho para acompanhar as ações do governo e apurar responsabilidades. Na última semana, fragmentos de óleo foram encontrados no Espírito Santo, a primeira vez no Sudeste.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada para investigar fake news, funcionará até abril de 2020.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acatou o pedido do presidente da comissão, senador Ângelo Coronel, para estender as investigações que poderiam ser concluídas no final do ano. A reportagem é de Lívia Torres.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News foi criada para investigar notícias falsas espalhadas na internet. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, aprovou a solicitação do presidente da CPMI, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, para que a CPI não fosse extinta ao final da legislatura, mas cumprisse o prazo de 180 dias, sem contar o recesso parlamentar. Davi Alcolumbre defendeu a extensão do prazo para que a finalidade da CPI seja alcançada.
Em tais situações, entendo que as CPIs, apesar de serem comissões temporárias, não se aplicam os prazos do artigo 76 do Regimento Interno, sob pena de se impedir que esse importante instrumento da minoria parlamentar atinja as suas finalidades constitucionais.
O senador Ângelo Coronel falou sobre o objetivo da CPMI de identificar e punir os responsáveis por promover calúnias no ambiente virtual.
O sentido da CPMI é chegarmos a descobrirmos quem são esses criminosos digitais ou quem está patrocinando esta quadrilha digital que utilizam-se de perfis falsos para depreciar as pessoas. Então essa vai ser a nossa luta árdua até o final de abril para que a gente chegue e puna esses transgressores da lei.
A comissão, que teve início em outubro deste ano, trabalhará até abril de 2020.
O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, defendeu a aprovação da medida provisória 901 de 2019, que altera a lei que transfere aos estados de Roraima e Amapá as terras que pertencem à União.
Segundo ele, sem a regularização da transferência das terras, o estado de Roraima não pode emitir títulos definitivos, não pode autorizar os cartórios a registrar as terras, nem declarar o produtor como proprietário legítimo da área.
Sem isso, fica também o nosso produtor impedido de ir ao banco, buscar um recurso maior para investir, usar sua terra como garantia para que ele possa produzir mais. Também não tem segurança jurídica nenhuma que possa lhe dar a certeza de que ele é o proprietário, é o dono legítimo daquela área.
Os assentos infantis para automóveis devem passar por testes de impacto e certificação.
É o que prevê projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, que segue para o plenário. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O projeto obriga a realização de teste de impacto frontal e lateral nos assentos para transporte de crianças em automóveis. Bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação devem receber a certificação de órgãos de controle de qualidade. Ao lembrar que os acidentes causam 35% das mortes de crianças até 14 anos, o relator senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, disse que a segurança depende da eficácia dos equipamentos.
Estes testes são condições sine qua non para garantir a eficácia e a proteção necessária às crianças, de maneira a salvaguardar definitivamente a saúde e a vida dos nossos pequenos cidadãos.
Da mesma opinião é o senador Eduardo Girão, do Podemos Cearense.
É indiscutível, já que muitos acidentes acontecem e crianças envolvidas, você vê relatos das condições que essas crianças são transportadas.
A proposta segue para o plenário.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar nesta terça-feira projeto de lei que proíbe o BNDES de emprestar a governos estrangeiros ou investir em outros países. A proposta deve autorizar, no entanto, financiamentos para a compra de bens produzidos no Brasil.
O senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, apresentou o projeto de lei após saber das operações do BNDES em países como Venezuela, Angola e Cuba.
Gastar o dinheiro do contribuinte brasileiro financiando projetos
fora do Brasil, gerando empregos fora do Brasil. Com tantas coisas para serem feitas aqui no nosso país, isso me parece um enorme contrassenso.
O relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, sugere uma modificação para não prejudicar a exportação de bens produzidos no país.
Acrescentaremos uma exceção para permitir o financiamento da exportação de bens produzidos no Brasil e adquiridos por governos estrangeiros, de forma a evitar eventuais prejuízos ao setor industrial no país.
Com trabalhos técnicos de Daniel Leite, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Decisão do STF e consequente libertação de Lula repercute em plenário.
Deputados analisam renúncia de Evo Morales à presidência da Bolívia.
Pauta de votações inclui medida provisória que reformula Mais Médicos.
Boa noite. Nesta semana em que Brasília recebe o encontro da cúpula dos BRICS, com representantes da Rússia, Índia, China e África do Sul, vindo a Brasília para discutir os rumos do bloco, o plenário da Câmara deve se concentrar na análise de medidas provisórias. Quem traz mais informações é Marcelo Lacher.
Uma das MPs é mais simples e apenas institui o pagamento de uma pensão mensal vitalícia, no valor de um salário mínimo, para crianças com problemas decorrentes do Zika vírus. Mas os deputados devem passar mais tempo discutindo a medida provisória que reformula o programa Mais Médicos. O texto cria o programa Médicos pelo Brasil, com o objetivo de ampliar o atendimento em locais afastados e localidades onde faltam médicos. O relator da proposta, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, alterou a MP e propõe a reincorporação dos médicos cubanos que ficaram no Brasil após Cuba ter se retirado do acordo que viabilizava sua participação no Mais Médicos. Os médicos cubanos que estavam em atuação até o dia 13 de novembro de 2018 e permaneceram aqui poderão se reintegrar ao programa por mais 2 anos. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que foi ministro da Saúde, defendeu a votação da MP para permitir revalidar o diploma de estudantes brasileiros no exterior e médicos estrangeiros que venham trabalhar no programa.
Nós conseguimos introduzir a obrigação de que o governo federal faça pelo menos 2 vezes por ano o exame de validação do diploma, porque esse é um pleito de médicos brasileiros ou de outros países que formaram fora e que querem atuar no Brasil, precisam fazer a sua validação do diploma. E desde 2017 o governo federal não faz validação de diploma, não fez 2017, não fez 2018, esse ano o governo Bolsonaro não fez o exame do Revalida.
Já o deputado Dr. Luiz Osvando, do PSL do Mato Grosso do Sul, criticou a inclusão do que chamou de jabutis na MP.
Nós somos favoráveis ao Revalida e somos favoráveis nas 2 edições que se fazem necessário para que você possa aproveitar o potencial dos jovens médicos formados em outros países. Não tem porquê, mas não é nessa medida. E ainda, além disso, tem uma outra situação. Foi proposto também pela esquerda a criação de um consórcio de médicos que não tem CRM. Esse é um grande jabuti, chega a ser uma tartaruga. Então precisa se discutir exatamente sobre isso. Caso contrário, nós vamos desqualificar o Conselho Federal de Medicina em termos de permissão para que verdadeiramente as pessoas que não têm CRM possam atuar.
O texto aprovado na comissão torna mais explícitos os termos de colaboração das instituições de ensino públicas e privadas na aplicação do Revalida e assegura a uniformidade de avaliação em todo o território nacional. A aplicação do Revalida será acompanhada pelo Conselho Federal de Medicina e o valor da inscrição do exame será equivalente ao valor mensal da Bolsa Médico Residente. Também está pautado o projeto que prevê regras para ampliação da oferta dos vários serviços públicos por meio digital em todas as esferas de governo, União, Estados e Municípios. Segundo o projeto de autoria do deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, todas as plataformas de acesso digital aos serviços públicos que podem ser fornecidos por essa tecnologia deverão fazer referência a uma Base Nacional de Serviços Públicos. Na terça-feira, o Congresso fará sessão solene para a promulgação da reforma da Previdência, aprovada mês passado em definitivo pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Política.
Reeleito presidente da Bolívia em 20 de outubro, Evo Morales renunciou à presidência do país no último domingo. Durante o pronunciamento que fez em rede nacional, Morales afirmou que a Bolívia vive um golpe civil, político e policial.
A decisão de Evo Morales foi tomada horas depois de o comandante das Forças Armadas da Bolívia, general William Scaliman, declarar que o presidente deveria deixar o cargo no intuito de resolver o impasse da crise política que assola o país desde as eleições presidenciais, que foram questionadas pela Organização dos Estados Americanos, a OEA.
Deputados da esquerda brasileira analisaram a situação do país vizinho. Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, destaca a responsabilidade do Brasil para garantir que os bolivianos encontrem um caminho democrático e da paz.
Maria do Rosário informa que Evo Morales chegou a anunciar novas eleições, mas um golpe militar o obrigou a renunciar. A deputada destaca ainda que a Bolívia é o país que mais se desenvolve no continente e que, por isso, golpistas precisaram atacar um presidente indígena para que ele não conseguisse mostrar o sucesso de sua gestão.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, também considera que ocorreu um golpe de Estado com a renúncia de Evo Morales à presidência da Bolívia. Segundo o parlamentar, Morales foi responsável por uma grande transformação econômica e social durante os quatro mandatos que exerceu. Ele diz que o político teve o mandato usurpado por uma elite que não respeita a vontade do povo.
Já Rogério Peninha Mendonça, do MDB de Santa Catarina, avalia que Evo Morales renunciou à presidência porque não tinha mais condições de governar. Ele afirma que Morales permaneceu 14 anos no poder de uma forma ilegal e foi eleito após um pleito fraudado. O deputado entende que não houve um golpe de Estado e que o presidente do país vizinho renunciou porque quis.
Otônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, alerta para denúncias de ações de guerrilheiros e narcotraficantes de outros países nas fronteiras do Brasil. O parlamentar faz um apelo para que as Forças Armadas estejam alertas e garantam a ordem pública, em especial diante dos recentes acontecimentos no Brasil e em países vizinhos.
A libertação do ex-presidente Lula, decidida pela Justiça depois de o Supremo Tribunal Federal proibir a prisão após condenação em segunda instância, repercutiu entre deputados na sessão plenária desta segunda-feira.
Para Henrique Fontana, do PT Gaúcho, o Brasil viveu uma decisão histórica que garantiu a liberdade do ex-presidente Lula. Segundo o deputado, a decisão reabre caminhos para um pacto democrático que apresente soluções reais nas áreas de educação, emprego e saúde.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, avalia que o Supremo deu uma resposta ao clã Bolsonaro e ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao conceder a liberdade ao ex-presidente Lula. A parlamentar critica a postura de Sérgio Moro por se calar diante de denúncias de ministros do atual governo envolvidos em denúncias de Caixa 2.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, considera que o Supremo vai contra a maioria dos países desenvolvidos, em que as legislações determinam a prisão após condenações em primeira ou segunda instâncias. Por outro lado, o parlamentar lembra que Lula não está livre. Ele está apenas solto e ainda não provou sua inocência, portanto, pode voltar a ser preso.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, pede a renúncia dos ministros do Supremo, que, segundo suas palavras, erraram ao alterar a jurisprudência sobre a prisão em segunda instância. A decisão, segundo o parlamentar, indignou o Brasil inteiro e colocou tensão nas ruas, pois o país terá que conviver, a partir de agora, com quase 5 mil criminosos soltos.
Já na avaliação de Ayrton Faleiro, do PT do Pará, a decisão do Supremo corrigiu uma injustiça, que, segundo ele, desrespeitava a Constituição em razão de uma disputa política. O parlamentar repudia o movimento de congressistas que querem acelerar a tramitação de propostas para assegurar a prisão de condenados em segunda instância.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara, Felipe Francischini, do PSL do Paraná, espera votar ainda nesta semana a proposta de emenda que deixa clara no texto constitucional a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância.
Economia.
Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, é contra a resolução da ANEEL de taxar a energia renovável. O parlamentar ressalta que a região Nordeste possui ampla fonte de energia solar e, por isso, ele considera um erro a agência querer taxar as pessoas que querem produzir a própria energia.
Além disso, Fábio Henrique argumenta que quem investe e faz a manutenção da energia solar é o próprio consumidor. Também por isso, ele é contra a taxação.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, comenta que o Brasil sofre com um excesso de leis, normas e regras. Para o parlamentar, esse excesso atrapalha a liberdade econômica do país. Ele afirma que são tantas as obrigações legais que muitas empresas e cidadãos desistem de empreender.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, informa que a população de 68 municípios paraibanos está preocupada com a possibilidade de extinção de cidades com menos de 5 mil habitantes. Para o deputado, a medida anunciada pelo Executivo pode levar várias cidades ao atraso.
Trabalho.
Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, elogia a medida anunciada pelo governo federal de estimular a criação de empregos para jovens entre 18 e 29 anos. Ele cita estudos comprovando que os jovens, quando não conseguem se manter no primeiro emprego, têm muita dificuldade de conseguir boas ocupações no futuro.
Por isso, para Gastão Vieira, criar estímulos para os empresários contratarem jovens é uma boa iniciativa. Ele alerta apenas para o risco de os empregados com maior segurança trabalhista serem substituídos por esses jovens que terão menos custos para as empresas.
A questão das altas taxas de desemprego entre os jovens foi tema de audiência da Comissão de Trabalho da Câmara.
Segundo dados do IBGE, no primeiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego entre os brasileiros de 18 a 24 anos foi de 27,3%, mais do que o dobro do desemprego verificado entre outras faixas etárias. Acompanhe a reportagem de Carla Alessandra.
Apesar do desemprego, a indústria reclama que não existem profissionais qualificados em quantidade suficiente. A representante do Ministério da Educação, Marilza Machado, destacou que uma das metas da pasta é justamente aumentar o número de jovens na educação profissional tecnológica para 30%. Hoje, esse número é de apenas 8%. Na tentativa de aproximar o jovem de um mercado de trabalho em constante mudança, foi lançado o programa Espaço 4.0, onde laboratórios serão instalados para que os jovens possam solucionar problemas de forma criativa. A secretária nacional da Juventude, Jaiana Nicareta, explicou que 65% dos jovens vão trabalhar em empregos que ainda nem existem e, por isso, o programa está focado em laboratórios, onde são tratados problemas que podem ser resolvidos de diversas formas.
Um laboratório em que o jovem vai para fazer. Então, lá ele pode colocar em práticas as suas ideias, colocar a sua criatividade para funcionar e vai desde do material mais bruto, como prego, martelo, tesouro, até uma impressora 3D. Onde ele pode desenvolver protótipo e solução para as indústrias.
A deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, afirmou que precisa empenho de toda a sociedade para resgatar do desemprego quase 4 milhões de jovens.
E a gente percebe que há uma união de forças para fazer com que hajam cada vez mais oportunidades, aberturas de espaços e, claro, uma capacitação a esses jovens, porque muitas vezes as queixas são que quando vão procurar o primeiro emprego, dizem que não há experiência.
Uma outra forma de aproximar o jovem do mercado de trabalho são as empresas juniores. O presidente da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, Renan Nishimoto, destacou que no Brasil existem atualmente 1.100 empresas juniores, mais da metade de todas as empresas do mundo. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Educação.
Professor Alcides, do PP Goiano, parabeniza a decisão do governo federal de liberar recursos para as universidades e os institutos federais. Ele diz que ficou preocupado quando o Ministério da Educação bloqueou quase 6 bilhões de reais neste ano. O parlamentar relata que lutou para que o contingenciamento fosse desfeito.
Beto Faro, do PT, esteve presente à inauguração das novas estruturas da Escola Estadual Raimundo Ribeiro da Costa, em Oeiras, no Pará. O parlamentar lembra que a escola foi construída em 1985, mas passou por ampliação e reforma para atender melhor os alunos.
Alexandre Padilha, do PT, repercute denúncia de uma professora aprovada em concurso para a diretoria de uma escola da periferia de São Paulo. De acordo com a denúncia citada pelo deputado, o governo está contratando os professores por meio de uma fundação e não mais pela Secretaria Estadual de Educação.
Segundo Alexandre Padilha, a medida impede que os professores concursados tenham a chance de progredir na carreira e de se tornarem diretores das escolas.
Aloysio Mendes, do PSC, parabeniza o governo federal pela escolha do professor Natalino Salgado como reitor da Universidade Federal do Maranhão. Na opinião do parlamentar, a educação superior do Estado ganha com este acadêmico que poderá resgatar os valores da instituição.
Meio Ambiente.
João Daniel, do PT de Sergipe, preside a comissão externa que tem como objetivo apurar o crime ambiental ocorrido no litoral do Nordeste e que já chega à região Sudeste. O parlamentar enfatiza que o colegiado irá cobrar das autoridades responsáveis a devida punição dos culpados pelo derramamento do óleo nas praias de diversos estados brasileiros.
Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, destaca o início dos trabalhos da comissão externa criada para investigar as origens do derramamento de óleo no litoral nordestino. O deputado avalia como criminosa a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação ao episódio. Ele cobra do governo federal estudos sobre o impacto do desastre ao meio ambiente e à saúde.
José Nunes, do PSD da Bahia, acredita que o derramamento de óleo nas praias do Nordeste tem origem criminosa. O parlamentar cobra mais agilidade nas investigações, alertando que em cerca de 60 dias foram computados grandes prejuízos, tanto à natureza quanto à economia nacional.
Ted Conte, do PSB, lamenta que a tragédia ambiental do óleo encontrado nas praias do Nordeste tenha chegado às praias do litoral capixaba. O parlamentar encaminhou ofício ao Ministério do Meio Ambiente, cobrando informações e questionando sobre as medidas tomadas para proteger o litoral do Espírito Santo.
Charles Fernandes, do PSD, chama atenção para o projeto da empresa Bamin, que pretende explorar pelos próximos 30 anos 470 milhões de toneladas de minério de ferro que estão localizadas entre Caetité e Pindaí, na Bahia. Segundo o parlamentar, a empresa decidiu construir a barragem de rejeitos em uma área de mata nativa e perto de outra barragem próxima do município de Guanambi.
Charles Fernandes enfatiza que as comunidades não estão sendo ouvidas e não querem a construção da barragem de rejeitos no local escolhido pela empresa. Neste final de semana, o parlamentar participou de uma manifestação em Guanambi que reuniu mais de 8 mil pessoas que são contra a instalação da barragem.
Relações Exteriores.
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara discutiu os impactos políticos, econômicos e sociais após a queda do Muro de Berlim na Alemanha em 1989. O repórter Cláudio Ferreira traz mais informações sobre o debate desse importante marco histórico.
Há 30 anos, a queda do Muro de Berlim na Alemanha simbolizava o fim da divisão do mundo entre países com regimes comunistas e capitalistas. A destruição da estrutura de 155 quilômetros de extensão e até 4,20 metros de altura, erguida em 1961, é tida por muitos acadêmicos como o último marco importante da política internacional. Uma mesa redonda promovida pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara debateu os impactos desse marco histórico. O embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel, um dos convidados do debate, defendeu que a queda do muro aconteceu por acidente e surpreendeu o mundo, porque havia o receio de que os movimentos pró-democracia fossem duramente reprimidos, como tinha acontecido meses antes na China, no massacre da Praça da Paz Celestial. Ele ressaltou as raízes profundas do feito histórico em Berlim.
O muro não caiu do céu. Era uma consequência triste e brutal dos regimes ditatoriais, do nazismo, da guerra. A queda do muro, por outro lado, um triunfo da democracia, do poder dos povos europeus, da vontade de liberdade e de movimentos de paz.
Paulo Velasco, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, lembra que nenhum acadêmico conseguiu prever a queda do Muro de Berlim e salienta que o acontecimento mudou o modo como se pensava o mundo até então.
A partir da queda do muro, que simboliza muito claramente o fim de uma guerra fria, teremos a abertura de espaço por meio do multilateralismo e por meio das Nações Unidas, da incorporação de outros temas, chamados inclusive nas relações internacionais, de novos temas, como o meio ambiente, como os direitos humanos e como o desenvolvimento.
Para o deputado Nilson Pinto, do PSDB do Pará, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Alemanha, atualmente, por causa das ondas migratórias e dos nacionalismos, há muros e cercas na Europa, no Oriente Médio, na Ásia e na América do Norte, o que, segundo ele, colocaria em risco a cooperação e a fraternidade entre os povos.
O mundo imaginado a partir da queda do Muro de Berlim deveria ser um mundo integrado, diverso e onde as diferenças deveriam unir ao invés de separar.
Presidente da Comissão de Relações Exteriores, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, destacou que a queda do muro marcou o colapso do comunismo e ensinou sobre modelos de governo que não funcionaram. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Gonçalves. Uma boa noite para você.
Ouça agora notícias do Tribunal de Contas da União. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Minuto do TCU.
O terceiro Fórum Nacional de Controle ocorrerá nos dias 28 e 29 de novembro, no Instituto Cerzedelo Correia, Escola Corporativa do Tribunal de Contas da União, em Brasília. Realizado pelo TCU e instituições parceiras, o evento é coordenado pelo ministro Augusto Nardes. O objetivo do fórum é integrar as instituições de controle externo e interno de estados, municípios e União e das três esferas de poder. Haverá ações de capacitação e controle integradas e disseminação de boas práticas de governança. Outros assuntos em debate serão desenvolvimento regional com foco no cidadão e transparência na administração pública. Para informações e inscrições, acesse o portal do TCU e clique no banner do evento.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.